Dígito 12, 144.000, dígito 12. Relator é o desembargador Antônio Catão. São agravantes: Agenor Sebastião de Lima, Antônia Benedita dos Santos Melo, Cícero Pedro da Silva, Daniel Pedro da Silva, Edileide Maria da Silva, José Cícero da Silva Filho, José Horácio dos Santos, Manuel Benedito dos Santos, Maria Aparecida da Conceição, Maria Benedita da Penha, Severina Maria da Silva, Severino José da Silva, Alexandre José de Coimbra Pinto, André Felipe de Coimbra Pinto, e são agravados Emília Eliseu Maia de Almena, Ione Lages de Almena, Maria da Glória Duarte de Almena, Ricardo Ferreira Fiuza, Ricardo Fiuza Filho, Roberto Chaves Fiuza, Sérgio Augusto de Coimbra Pinto e Alzina Bittitinga S.A. Tem inscrição de sustentação oral pelos agravantes, o advogado Marco Marcelo Moura da Rocha, e também tem inscrição de sustentação oral pelos agravados, o advogado Adriano Costa Avelino, pelo agravado Emílio Eliseu Maia de Almena. O advogado Adriano Costa Avelino é o 25 da ordem.
Doutor Antônio Catão. Sim. Queria esclarecer aos advogados que vão sustentar, doutor Adriano e doutor Marcos, né? Que de ofício nós estamos aqui suscitando uma preliminar de não conhecimento do agravo de petição por preclusão. Mas fazendo aquela observação que já foi feita antes da chamada daqueles dos processos, porque eu entendi que aqui, tanto o objeto como a causa de pedido são totalmente diversas daqueles processos que agora antecedeu o julgamento, que foram feitos quatro ou cinco processos, né? Então, nesse aqui, nós temos essa consideração a ser feita por uma questão de princípio de boa-fé, e você não pode adivinhar nem vaticinar essas alegações de ofício suscitadas pelo relator. Então, nós estamos aqui trazendo essa matéria de ofício, né? Só adiantando, porque com os seus autos verifiquei que a questão atinente à pena de morte residencial, né,
Vamos ouvir, não?
havia sido ventilada antes.
Ah,
E por
certo.
isso, em função disso, é que nós entendemos que de concluir por não conhecimento, né?
Bem, com a palavra, doutor Marcos. Repito as saudações a Vossa Excelência. E nesse caso específico, foi requerido a penhora do apartamento à beira-mar, que inclusive já foi deferido a penhora e confirmado por esse egrégio TRT em dois outros processos, o 020.6200, dígito 55, 1990, 519.0060, e o 027.3600, dígito 37, 1988, 519.0002. Com relação à eventual preclusão, data vênia, nesse caso, nesse processo, houve sim um pedido de penhora do apartamento. Entretanto, o meritíssimo juízo ACO indeferiu porque havia em vigor uma decisão da eminente, à época, presidente deste egrégio tribunal, doutora Anne, suspendendo todas as execuções trabalhistas de União dos Palmares. Foi esse, desembargador Catão, o motivo pelo qual foi indeferido a penhora do apartamento. No egrégio TST, o ministro Brino Medeiros negou, por decisão interlocutória, negou seguimento ao recurso de revista do referido processo 358.00, dígito 71.1991. Mas, com a devida vênia, o egrégio TST foi omisso com relação aos efeitos suspensivos. E os reclamantes opuseram embargos de declaração no Colém do TST. E o ministro Breno Medeiros saneou, resolveu e declarou que estava perdeu eficácia aquele efeito suspensivo. Então, quando houve essa decisão do ministro Breno Medeiros, imediatamente, salvo engano, um dia ou dois dias depois, eu juntei aos autos do processo, explicando ao juízo a perda da eficácia desse efeito suspensivo concedido pela então presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, desembargadora Anne. E reiterei a penhora do apartamento. Não houve pronunciamento, não houve apreciação pelo meritíssimo juízo desse meu pedido. Logo em seguida, entendendo que os sócios executados são pessoas que têm um alto poder aquisitivo, eu pedi busca e apreensão no apartamento com relação a cofres, joias, enfim. E aí sim, o juízo, excelentíssimo juiz Luiz Sávio Gazaneu, indeferiu. Então, desse deferimento, salvo engano, desembargador Catão, no outro dia, com 24 horas, eu interpus o agravo de petição. E o fundamento do agravo de petição é com relação à isonomia processual guardada pela Constituição Federal da República, já que, repito, nos autos do processo 020.62.00/55.1990.519.00.60 e 026.36.00/37.1988.519.002 fora deferido a penhora desse apartamento. Inclusive, nesse último processo que eu citei, o ministro Cláudio Brandão esclareceu através de embargos de declaração que o referido bem não é bem de família. Sétima turma do Colém do Tribunal Superior do Trabalho. Então, egrégia, primeira turma, essa é a minha sustentação e o pedido é com base na isonomia que é guardada pela Constituição Federal, já que em dois processos houve essa penhora, inclusive confirmado por esse egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Penso eu humildemente que os reclamantes também têm direito, os trabalhadores também têm direito desse processo 144.012. Essa é a minha sustentação. Muito obrigado.
Oi, Adriano.
Renovando as saudações anteriormente feitas, senhor vice-presidente, e gostaria de estender a saudação, por falha minha, não fiz a saudação à doutora Di, então gostaria de fazer a saudação neste momento, e aos colegas que estão assistindo através da sessão híbrida. Excelência, essa situação desse agravo é mais simples do que está sendo colocado aqui em sede de sustentação, porque esse agravo, ele na realidade nem poderia ser aviado por força do contido no parágrafo 1º do artigo 893. A decisão não seria recorrível via agravo, ao nosso ver. E além disso, excelências, a questão que norteia a matéria não é de obstáculo à penhora do imóvel. No entanto, está sendo colocado dessa forma na peça de agravo. Notadamente, gostaria apenas de destacar mais uma vez que as execuções da usina Bititinga, elas estão centralizadas no processo 182.900.888.1995, isso é de conhecimento geral, tanto do regional e do primeiro grau, e o indeferimento da penhora do imóvel se deu por força apenas de questão procedimental. O magistrado que preside a vara, ele entende que a penhora deve ser feita no processo 182.900, já que é o processo que centraliza as execuções. E os agravantes estão querendo ultrapassar esse obstáculo de ter que receber juntamente com os demais credores, fazendo a penhora diretamente no processo. E aí, nesse caso, prejuízo para os demais exequentes. Não estou aqui a defender o interesse de nenhum exequente, mas eu digo, se há uma centralização de processos e essa centralização se deu para facilitar o pagamento dos créditos exequendos de processos movidos em face da usina Bititinga, não é lógico que um processo ou dois processos pretendam, após concordar com a reunião, os seus autores ingressarem com pedidos em separado para que haja penhoras nos seus processos especificamente e, assim, receberem antecipadamente seus créditos. Então, se o procedimento gerado foi aceito por todos, o magistrado, lá no primeiro grau, está entendendo que não pode haver essa penhora neste respectivo processo e, sim, deve ser feito nos autos do processo mãe, ou processo pai, como queiram denominar, que centraliza as execuções. Sem entrar aqui, excelência, na discussão, obviamente, de que o bem é bem de família ou não é bem de família, porque a matéria do agravo não é essa. Nós somos agravados, o agravo se deu pela negativa do magistrado, um indeferimento, para proceder com a penhora do referido bem nestes autos. E os fundamentos da decisão são claros. Portanto, essa decisão, excelências, ao nosso ver, não seria recorrível por agravo de petição, uma vez que ela não é uma decisão contida no formato estabelecido pelo artigo 893, parágrafo 1º. Além disso, excelências, o magistrado foi claro no sentido de que só haveria a penhora do referido bem nos autos do processo mãe ou processo pai, que seria o processo 182.900.888, após o trânsito em julgado do processo, do agravo instrumento do processo 20.6200.55, de 1990, que foi citado, inclusive, pelo advogado dos agravantes. Porém, eu queria destacar para Vossa Excelência, essa informação não foi passada na sustentação anterior. Este processo tem recurso de revista com despacho denegando seu seguimento, mas com prazo para interposição de agravo instrumento contra a decisão denegatória ainda em curso. Portanto, a decisão do magistrado no primeiro grau ainda não foi concretizada, porque ele está aguardando o julgamento desse processo. Então, encerrando minha sustentação, essa é a informação que eu gostaria de trazer, apenas ressaltando mais uma vez que o 358, que vai ser julgado amanhã, ele foi atingido pelo acórdão da ação anulatória 814. E, posteriormente, excelências, eu trarei o desdobramento da decisão que será proferida naqueles autos. Agradeço a atenção de todos.
Como vossas excelências ouviram bem, eu pedi para separar esses autos daquele rol dos primeiros que já foram julgados, e como vossas excelências perceberam, realmente o objeto e a causa do pedido são totalmente distintas. Não estou aqui analisando a temática meritória, porque pelo que analisei dos autos, a matéria restou de fundo, restou prejudicada, com essa posição deste relator de consignar essa preliminar, suscitando-a de ofício. Vou iniciar, claro que darei as razões técnico-jurídicas e processuais a respeito da minha posição, mas queria iniciar o voto fazendo a leitura da ementa, que é um resumo, vamos dizer assim, de tudo o que eu vou explanar. Agravo de petição, decisão terminativa, indeferimento anterior, preclusão. Nada obsta que a parte protocolo pedido de reconsideração das decisões nas execuções, desde que também interponha o recurso cabível dentro de prazo legal, sob pena de ofensa aos princípios da celeridade da razoável duração do processo, bem como da continuidade, inalterabilidade e peremptoriedade dos prazos recursais. Logo, não merece conhecimento o presente apelo, porque preclusa a oportunidade de apresentá-lo, apelo não conhecido. Repito aqui, com todo respeito a ambos os colegas, deixando transparecer, não, confessando, como disse a doutora Wanda, nosso respeito e admiração institucional e até mesmo pessoal ao trabalho produzido por vossas excelências, né? Nessa luta intensa por alcançar o direito das partes na defesa dos constituintes de cada um de vossas excelências. Mas nesse caso concreto, eu levanto a seguinte questão. Compulsão dos autos, verifiquei que a questão atinente à penhora de imóvel residencial pertencente aos sócios executados fora ventilada antes, em oportunidade anterior, havendo outra decisão desfavorável que não foi submetida à instância revisora. Com efeito, o requerimento obreiro de IDEIS, aí eu cito os IDEIS, não vou fazer a leitura de todos, aquela mistura de letras alfabéticas com números ordinais, mas estou citando aqui no voto. Então, o requerimento obreiro de IDEIS nos tais e tais restou apreciado sobre um outro ID em que o magistrado de primeiro grau, antigamente a gente dizia folhas, né? Quando o processo era folhas de tais, aqui é ID, não tem jeito. Então, tendo o magistrado de primeiro grau consignado que a medida constritutiva seria determinada nos autos do processo, que é isso que foi referido à tribuna 182.900, etc., etc., no qual esta execução foi centralizada. Essa decisão foi atacada mediante um pedido de reconsideração, ID número tal, que também eu cito aqui, o que ensejou um despacho de fundamentação feita pelo juízo no ID tal, tal e tal. Vê-se, portanto, que somente depois de reiterado o indeferimento, passado, portanto, mais de um mês da primeira negativa, o agravante interpôs o hora grave da petição analisada. Consoante, já é ser disso, nada obsta que a parte protocole um pedido de reconsideração das decisões das execuções. E aí vem a súmula da emenda que eu rali para os senhores. Desde que também interpõe esse recurso cabível dentro de prazo legal, sob pena de ofensa aos princípios da celeridade, etc., etc. Logo, possuo concluir que não merece conhecimento o presente apelo porque precusa a oportunidade de apresentá-lo. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência, inclusive desta Corte, os seguintes fundamentos. E aí eu cito uma decisão da Lavra, da relatoria da doutora Wanda, né? Uma adesão também do TRT da Sexta Região. E assim, desse modo, quando manejado um pedido de reconsideração em detrimento do remédio jurídico cabível, operou sua preclusão. Conclusão, diante do exposto, preliminarmente e de ofício, não conheço o agrado de petição por precluso. É o nosso posicionamento, mas estou amplamente aberto a ouvir as considerações dos meus pares.
Doutora Wanda.
Eu
também, eu penso que o caminho está correto, porque no dia 4 de agosto foi quando o doutor Sávio Gazaneu rejeitou a pretensão de penhora do bem, mas ele não rejeitou, ele não está a dizer que não, o bem não será penhorado. Não, o bem já está penhorado, agora
Esta execução, ela está, ela já está centralizada. Então, tão logo o processo desta embaixo, diz ele, a execução prosseguirá, mas é uma penhora para todos os processos. Isso foi em 4 de agosto. Em seguida, em setembro, os requerentes, e aí eram requerentes, postularam a reconsideração. O juiz que despachou em seguida, não foi o doutor Flávio, foi o doutor Antônio Carlos, ele mantém o despacho anterior. Aí sim, é o momento em que, já em outubro, agora, é que é manejado o agravo de petição.
Excelência, pela ordem, em agosto não foi intimado.
Olha aqui, 8 de setembro é que é manejado o agravo de petição. Então, já estava fora do prazo para 18 dias para impugnar a decisão do doutor Sávio.
Isso.
Porque daquela decisão tomou ciência à parte, mas preferiu pedir reconsideração. Então, eu concordo com o doutor Catão de que houve, sim, a preclusão que estou acompanhando. A unanimidade.
Acompanhando muito.
Muito obrigado, excelências.
Compreendo muito, doutor Marcos, esse esforço,
bom dia.
Esse esforço que é muito, muito importante, é elogiável por parte de ambos os advogados, doutor Adriano também, não é? Eu sempre disse isso aqui, repetirei agora. Eu não gosto de fazer o exercício da expressão que os advogados têm o direito, não. Vossa Excelência tem a obrigação, o dever legal de exercer a defesa dos constituintes de cada um de Vossa Excelência, e nós temos a obrigação legal, moral e funcional de respeitar todas as prerrogativas em que Vossa Excelência tem que incorrer para o exercício, né, desse desiderato muito importante na vida dos jurisdicionados, que podem ser patrões, podem ser empregados. Nós temos que ter essa visão de jurisdicional. No mérito, não. No mérito é possível, sim, e a Justiça do Trabalho tem dado essa...
Vamos embora.
Essa posição, né? No sentido de avaliar a questão meritória com base também nos princípios intuitivos do direito do trabalho.
Excelência, eu só tenho a agradecer o tratamento de Vossa Excelência e desejar mais uma vez um ano cheio de luz e de muita saúde. Um grande abraço. Fica com Deus.
Retribuímos nossos esses votos.
Seu próximo. Eu gostaria de me despedir também. É a última sessão que participo esse ano. Gostaria de desejar aos desembargadores, Feliz Natal, um próspero ano novo, e de vênia por não estar presencialmente na sessão, mas a onipresença ainda não foi permitida, né, para nós seres humanos. Então, agradeço a atenção de todos e desejo um retorno de trabalho em 2023, muito profícuo e muito sucesso. Doutor Pedro, eu acredito que vai estar se despedindo de nós, indo morar em Salvador, né, doutor Pedro? E aí desejamos também muita felicidade na nova jornada.
Espero que não. Espero que o doutor Pedro repense na falta que vai fazer esse tribunal e ele pode ficar, estender um pouquinho, né? Vamos lembrar sempre que a função teleológica da PEC e da bengala.
O próximo. Um abraço, doutor Adriano.
Um abraço.
Só para mim mesmo.
Próximo é o 17 da ordem. 17 da ordem.